no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de dezembro, último dia de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Novas regras para apostas online começam a valer amanhã.
Regulamentação das bets inclui exigências para que empresas mantenham registros provisórios e permanentes.
Entre elas, a de que adotem o domínio bet.br para os sites.
O governo federal já recebeu 2 bilhões de reais em outorgas.
E mais, Brasil no cenário internacional.
A partir deste dia 1º de janeiro, o país assumirá a presidência do BRICS, grupo de países em desenvolvimento, que inclui Rússia, Índia, China, África do Sul e outros.
E nós fizemos um balanço com o secretário de Assuntos Internacionais do Itamaraty, embaixador Maurício Lírio, sobre as pautas em destaque em 2024. Presidência do G20, Aliança Global contra a Fome e acordo entre Mercosul e União Europeia.
Vamos falar também sobre os direitos dos indígenas.
A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, também conversou conosco sobre demarcações e desintrusões de terras indígenas realizadas este ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para realizar uma nova tomografia.
O exame mostrou uma importante reabsorção do hematoma subdural, ou seja, no crânio de Lula.
Foi um sangramento desse hematoma que levou o presidente a passar por cirurgia de emergência no último dia 10.
Segundo o boletim divulgado pela equipe médica que acompanha o presidente, a melhora progressiva dele é condizente com o seu ótimo estado de saúde.
A partir de amanhã, começam a valer as novas regras para apostas de cota fixa no Brasil, as chamadas bets.
São 14 empresas com autorização definitiva e 52 que vão funcionar em caráter provisório. Foram pagos 2 bilhões de reais em outorgas ao governo federal.
As empresas com autorizações provisórias têm um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, para entregar os certificados técnicos obrigatórios, como os de segurança dos sistemas e servidores de jogos.
Se não cumprirem, podem ter suas autorizações suspensas e até cassadas definitivamente.
A partir dessa quarta-feira, todas as empresas autorizadas a atuar em âmbito nacional precisam cumprir todas as regras, inclusive operar exclusivamente em sites com o domínio .bet.br.
A partir de amanhã, primeiro dia de 2025, o Brasil assumirá o comando do BRICS, grupo criado em 2009 para defender interesses comuns aos países emergentes.
Em 2024, o grupo agregou novos países e agora concentra quase metade da população mundial e mais de 36% do PIB global.
Em 2025, estarão na pauta das discussões a reforma da governança global, mudanças climáticas e o fortalecimento dos laços comerciais entre as nações.
Desde 2009, a cada ano, um país membro assume a presidência rotativa do BRICS. Em 2024, a Rússia passou o bastão para o Brasil, que vai presidir os encontros do grupo entre janeiro e dezembro de 2025. Uma das prioridades vai ser continuar o que é a própria razão de ser do BRICS, o desenvolvimento das nações e a reforma da governança global. Foi o que destacou o embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário para Ásia-Pacífico do Ministério das Relações Exteriores.
Hoje nós temos o peso dos países emergentes, dos países em desenvolvimento, é muito maior. Então é importante que a gente aumente o comércio, aumente a interação entre esses países para gerar riqueza, gerar emprego e gerar prosperidade. Desenvolver meios de pagamento que reduzam custos de transação. Um deles é você usar a moeda local nas transações. Outro é desenvolver plataformas que facilitem a interação entre os agentes econômicos.
Também vão estar na pauta mudanças climáticas e transição energética, de acordo com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes.
Discutir um financiamento, sobretudo na transição energética. Então, o Brasil vai, de certa forma, pegar parte da agenda que ele apresentou no grupo G20 e quer, de certa forma, fazer convergir mais essas duas agendas.
Outra prioridade em 2025 vai ser integrar os novos membros do BRICS. O grupo reúne algumas das maiores economias emergentes do mundo: Rússia, Índia, China e África do Sul, além do Brasil. E em 2024, outras nações foram admitidas como membros plenos: Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Juntos, os países concentram 46% da população mundial e 36,4% do PIB global. Para o professor de Direito Internacional da Universidade Federal Fluminense, Evandro Carvalho, é preciso organizar o novo cenário.
São países exportadores, grandes produtores de commodities, são potências energéticas, tantos produtores de petróleo, e que naturalmente agora é preciso discutir como lidar com esse novo cenário de um BRICS mais amplo, mais diverso, com países com perfis culturais extremamente diferentes, sistemas socioeconômicos também muito diferentes. Um ativo interessante para abrir novas portas de possibilidades para a gente pensar novos futuros também para o Brasil.
Em 2024, o volume de transações entre o Brasil e os países do BRICS ultrapassou 172 bilhões de dólares. Principal parceiro comercial do país, a China comprou 92% de toda a exportação brasileira destinada aos BRICS, cerca de 89 bilhões de dólares. Os principais produtos vendidos pelo Brasil foram soja, petróleo, ferro e carne bovina. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o destaque brasileiro no cenário internacional também ocorreu em 2024.
O Brasil presidiu o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia.
Durante a reunião de cúpula do grupo, foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma forte bandeira brasileira.
E o ano terminou ainda com a assinatura do histórico acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, criando uma área de livre comércio que vai impactar 700 milhões de pessoas.
Nós conversamos com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, para analisar a política externa brasileira esse ano. Acompanhe a entrevista gravada. Boa noite, embaixador Maurício Lírio. Eu queria que o senhor começasse falando das agendas importantes que a gente teve esse ano. O Brasil esteve em posições muito relevantes no cenário internacional e acho que a principal delas talvez tenha sido a presidência do G20, que foi realizado pela primeira vez aqui em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Queria então que o senhor fizesse um balanço do que a gente pode falar do que foi feito ao longo do ano para esse encontro e os resultados dele.
Não, obrigado, boa noite. Olha, na verdade o G20 no Brasil foi uma presidência de um ano inteiro, né? Desde o início de dezembro do ano passado, até agora, 30 de novembro desse ano. Então foram mais de 140 reuniões que nós fizemos no Brasil, sobre os mais diversos temas, né? Uma agenda muito variada, que vai desde educação, cultura, saúde, meio ambiente, energia, até os temas também da trilha financeira, que são os temas de economia. Mas eu acho que o principal, eu diria, resultado que nós tivemos foi, primeiro, concentrar a agenda do G20 em temas do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer enfrentar os problemas da fome e da pobreza, ou seja, do desenvolvimento social, mas também do desenvolvimento sustentável no sentido ambiental também, que é buscar, eu diria, formas adicionais, né, de financiamento ao combate à mudança do clima. Então, eu diria que foi muito, um G20 com a assinatura do Brasil, porque a política externa brasileira, né, e os nossos objetivos internos têm muito a ver com isso. Como promover o desenvolvimento sustentável, como retirar as pessoas da condição da pobreza e da condição da fome, né, para que tenhamos uma sociedade mais, eu diria, mais justa, né, e mais próspera. Então, nós fizemos isso, tanto que o lançamento da Aliança Global contra a Fome, que reúne, né, já na cúpula nós já tínhamos mais de 87 países que se juntaram à Aliança Global contra a Fome, né? Na verdade, é uma grande iniciativa internacional para enfrentar esse duplo flagelo, né, da pobreza extrema e da fome.
Como é que o governo vê a adesão desses 87 países e de que forma ela vai ser colocada em prática?
A aliança tem uma cesta de programas sociais, né, que serão aplicados, né, esses programas, pelos países que aderirem como beneficiários da aliança. Tá? Tem também uma cesta de mecanismos financeiros inovadores para justamente custear esses programas sociais. E tem um terceiro elemento, que na verdade são três elementos importantes da aliança, que é justamente a capacidade dos países que fizeram programas sociais bem-sucedidos contra a fome, como é o caso do Bolsa Família no Brasil, como é o caso do programa do microcrédito que foi feito em Bangladesh, né? Então, para que esses países que conseguiram realizar essas políticas possam que compartilhar, né, a experiência, inclusive por meio do envio, né, de técnicos que implementaram essas políticas, e poder compartilhar com os países mais pobres, né? Então, na verdade, os três pilares da Aliança Global contra a Fome já estão, eu diria, bem fundamentados, né? E tanto que a Aliança já tem, inclusive, né, o secretariado já começa a ser selecionado, porque a gente vai ter um secretariado que vai funcionar na sede da FAO. A FAO é a Organização Internacional para Agricultura e Alimentação, fica em Roma, tá? Então nós teremos um secretariado nessa organização que será encarregado justamente de promover esse casamento entre os países que vão adotar os programas sociais de combate à fome e à pobreza e os países que vão fornecer recursos, países e bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial. O Banco Mundial é um grande parceiro na Aliança Global contra a Fome. E a aliança tem a previsão de duração de 2025 até 2030, quando nós esperamos colher, após esses anos, resultados muito positivos na redução significativa das pessoas que sofrem de fome e pobreza no mundo.
Lembrando que o Brasil é um país com uma boa experiência, né, embaixador, em combate à fome e à pobreza, e que um dos, se não me engano, o primeiro, ou talvez um dos primeiros convidados, né, dos primeiros lugares onde o Brasil lançou a aliança foi na África, né, para a União dos Países Africanos, né?
A gente não sabia, 20 anos atrás, o que dava certo no combate à fome e à pobreza. É lógico, países cresciam vertiginosamente, né? Podiam sair da fome e da pobreza, mas é que nem todo país consegue crescer a 10, 12% ao ano, né? Os países, né, têm trajetórias diferentes. E o que nós vimos nesses últimos 20 anos foi a confirmação de que programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, programas de agricultura familiar, programas de merenda escolar. A merenda escolar é um alimento fundamental para a superação da fome no mundo, né? Os programas de fornecimento, né, de alimentos para a merenda escolar. Então, nós vimos ao longo dessas duas últimas décadas que esses programas são capazes de tirar os países da condição da fome. O Brasil saiu do mapa da fome.
Outro tema que dominou o noticiário internacional nesse fim de ano foi a conclusão das negociações aí do acordo União Europeia e Mercosul. Falou-se em 25 anos de negociações. O senhor pode explicar para a gente aí um pouco desse histórico até chegar nesse acordo?
Nós começamos essas negociações, ou seja, o projeto de ter um acordo entre o Mercosul e a União Europeia já no final dos anos 90. Por isso que nós falamos de 25, 26 anos. Foi um longo período, né? Mas foi possível, eu diria, ao longo também dos últimos anos, avançar muito, e nós conseguimos, agora, no final do ano, uma conclusão bem sucedida que satisfez a todas as partes. Isso era muito importante, né? Então, negociamos como o Mercosul. O Brasil negocia todos os acordos comerciais como um bloco que nós temos, que a gente chama de uma união aduaneira, tá? Então, por exemplo, o Brasil negociou junto com Argentina, Paraguai e Uruguai. Os quatro países negociaram com os 27 países da União Europeia. Mas a União Europeia justamente tem uma comissão, que é uma espécie de não é um governo, mas é uma forma de governança dos europeus, que é aquele negócio, são os nossos parceiros principais. Então nós fizemos essa negociação e, felizmente, né, o presidente Lula foi à cúpula em Montevideo do Mercosul, em que nós recebemos a presidente da Comissão Europeia e anunciamos, finalmente, a conclusão das negociações depois de tantos anos, duas décadas e meia.
Agora, embaixador, esse acordo, ele traz benefícios comerciais e diplomáticos para o Brasil também, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco quais são as vantagens para a gente.
Esse acordo tem uma parte política, porque é uma associação também de valores entre o Mercosul e a União Europeia. Nós compartilhamos vários interesses, o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de crescer, mas também preservando o meio ambiente, a própria ideia de integração comercial e de diplomacia. Então, é uma associação de valores, mas tem também um capítulo importante, que é o capítulo comercial, né, em que nós abrimos reciprocamente mercados para que a gente possa intercambiar mais e, eu diria, promover mais também o investimento recíproco, né? E nós sabemos que o próprio desenvolvimento industrial brasileiro, né, foi muito baseado no investimento europeu. Então, temos uma expectativa muito positiva também do aumento dos investimentos europeus, né, e do crescimento também maior dos nossos países do Mercosul.
Muito bem, nós conversamos com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, embaixador, por essa entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, eu agradeço.
Mais da metade da população indígena do país está vivendo em áreas urbanas.
Em 2010, cerca de 300 mil indígenas viviam nas cidades. Em 2022, já eram mais de 900 mil.
Os dados fazem parte do censo divulgado pelo IBGE e ajudam a traçar políticas públicas específicas.
O sonho de ter um diploma foi o que motivou o indígena Dido Jato Canela a deixar seu povo no município de Barra do Corda e mudar para a capital do Maranhão, São Luís.
Em 2017, eu fui selecionado para estudar em São Luís, no IFMA, Federal do Maranhão. Me formei em técnico agropecuária e depois eu fiz o meio ambiente, que é subsequente. Não foi fácil ficar longe da minha comunidade.
Assim como Dido, muitos indígenas deixaram nos últimos anos de viver em áreas rurais e partiram em busca de oportunidades nas cidades. É o que mostram os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no último dia 19. Segundo o Censo Demográfico 2022, cerca de 54% dos indígenas no Brasil residiam em áreas urbanas, o que corresponde a mais de 914 mil pessoas. Para se ter uma ideia, em 2010 eram cerca de 325 mil. A população indígena em área rural também avançou entre 2010 e 2022, chegando a mais de 780 mil pessoas, um crescimento de mais de 36%. Segundo Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, o aumento pode ser explicado por diversos fatores.
Os indígenas, quando vão para a cidade, eles vão em busca de escola, em busca de saúde, em busca de emprego. E nos últimos tempos, né, nós tivemos a melhoria de políticas públicas para os povos indígenas, né?
Para Lúcia Baré, diretora de promoção ao desenvolvimento sustentável da FUNAI, os dados são importantes e devem servir de base para a construção de novas políticas públicas.
Nós temos que prezar que algumas políticas atentem para a especificidade desses povos indígenas, né? Para a saúde, para a educação, para a cultura. Temos que ter um olhar atento também para essa população que tem aumentado cada vez mais.
O censo demográfico é hoje a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos. A pesquisa é realizada a cada 10 anos pelo IBGE e tem como objetivo calcular os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros. Reportagem Gabriela Noronha.
E para atender os indígenas que vivem ainda em suas comunidades originais, a FUNAI desenvolveu em 2024 uma série de políticas de proteção, que incluem demarcações, homologações e desintrusões desses territórios.
Para tratar desses assuntos, nós conversamos com o Joênia Wapchana, presidente da FUNAI, e fizemos um balanço dessas ações. Acompanhe a entrevista gravada. Presidente, no começo deste mês, o presidente Lula assinou a homologação de mais 3 terras indígenas, como a Potiguara de Monte Mor, na Paraíba. Com essa assinatura, já são 13 terras homologadas desde 2023. O que esse ato representa para proteger a cultura e a vida dos povos?
Ela representa uma entrega do governo federal para com os povos indígenas num cumprimento que é direito dos povos indígenas terem suas terras regularizadas, desde a identificação, delimitação, a declaração de posse, homologação e registro. Isso são etapas que passam o procedimento de regularização da terra indígena. É um dever do Estado brasileiro reconhecer e proteger. Com o avanço na regularização participação fundiária, dar uma segurança dos limites e a garantia para que os povos indígenas tenham posse permanente, usufruto exclusivo, estabelecendo esses limites como o dever da proteção, tanto na segurança para a reprodução física e cultural.
Agora, além da homologação, né, presidente, a desintrusão de terras que já são demarcadas, que já são homologadas, também é uma forma de garantir o direito pleno dos indígenas à sua terra, né? O governo vem fazendo, fez ao longo desse ano, várias ações de desintrusão. Queria que a senhora falasse um pouco sobre elas pra gente.
Há muitas terras, digamos assim, que precisam passar por uma operação de desintrusão, porque depois que ela é reconhecida, homologada, inclusive registrada, elas são, digamos, objeto de cobiça por seus recursos naturais e também pela exploração ilegal. E daí há uma certas demandas para que haja operação de desintrusão. Por exemplo, as terras que foram desintrusadas este ano, né, com uma operação conjunta de diversos órgãos, diversos ministérios, FUNAI fazendo parte desse processo, foram entregues até no momento 4 terras indígenas. A terra indígena, primeiro, Alto Rio Guamar, né, no Pará, depois a terra indígena Piteréua, também no Pará, do lado dela, a trincheira Bacajá, né, e Caripuna, né. Essas 4 terras indígenas foram concluídas o processo de desintrusão, podendo ter assim os povos indígenas um retorno da posse, né.
Na questão da preservação ambiental, em parceria com o IBAMA, foi renovado uma parceria de atuação das brigadas federais em terras indígenas, né. E como é que a criação dessas brigadas em terras indígenas contribui para o manejo do fogo e a prevenção e combate aos incêndios?
Os povos indígenas que têm reforçado sempre a importância de manter a floresta em pé, manter livre de qualquer desmatamento, têm feito um trabalho bastante exemplar com a criação das brigadas indígenas, né? Que é justamente o programa que o IBAMA e FUNAI atuam conjuntamente. A FUNAI, ela colabora tanto com a formação, com apoio a essa formação, com a logística, juntamente com o IBAMA, para que os povos indígenas que ainda tem um conhecimento, digamos assim, tradicional do manejo, digamos assim, do fogo, né? Mas também conhece seu território e conhece como lidar com essa situação, faz com que eles tenham uma referência dentro dessas brigadas federais.
E esse papel que os indígenas têm tido nas discussões ambientais, isso tem sido destacado em vários fóruns internacionais, né, presidente? No G20, ano que vem a gente vai ter a COP30. O que a gente pode esperar dessa participação dos indígenas nas questões ambientais nesses fóruns internacionais?
Olha, há muito tempo os povos indígenas vêm alertando para essa crise climática, que é uma crise global, né? Não apenas no Brasil, não apenas na Amazônia. É importante ter os povos indígenas incluídos nesses espaços de discussões, como são as COPs, os grupos, os G20 e outros fóruns internacionais. Por quê? Porque querem trazer essa mensagem. E essa mensagem é importante para que os governos, países que vão se reunir, eles incluam dentro do processo de negociação para os compromissos que eles vão assumir, tanto nos temas que são discutidos, como adaptação, mitigação, financiamento climático, para que insiram essas soluções que os povos indígenas já estão apresentando, que é importante considerar a proteção das terras indígenas como estratégia de enfrentamento a essa crise climática.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Muito obrigado, presidente, pela presença e pela informação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
Publicado hoje altera regras sobre o uso e porte de armas em todo o país.
Estão autorizados a funcionar os clubes de tiro que fiquem a menos de 1 quilômetro de escolas, desde que com um limite de horário.
Novos clubes de tiro podem ser instalados apenas a mais de 1 quilômetro de distância das escolas.
O decreto também proíbe o transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores desportivos ou caçadores na data de eleições e também na véspera e dia seguinte ao pleito.
Notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, feliz ano novo.
Lembrando que amanhã, 1º de janeiro, não terá transmissão de A Voz do Brasil. Voltamos na quinta. Boa noite, um ótimo 2025 para você.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF libera emendas destinadas à saúde para atingir piso constitucional e dá prazo para comissões informarem autores. STJ nega habeas corpus para influenciadora investigada por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC. Prefeitos e respectivos vices eleitos em outubro tomam posse amanhã, 1º de janeiro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. STF libera emendas destinadas à saúde para atingir piso constitucional e dá prazo para que as comissões da Câmara dos Deputados e do Senado informem até março de 2025 quem são os parlamentares que indicaram as emendas. Marcela Luiza.
Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o empenho das chamadas emendas de comissão para que o governo federal consiga cumprir o piso constitucional dos gastos mínimos em saúde. A Advocacia Geral da União indicou, em parecer ao STF, que seriam precisos mais de 2 bilhões de reais adicionais para que o governo federal conseguisse cumprir o piso constitucional em saúde em 2024. 370 milhões de reais desse montante são referentes às emendas de comissões.
STF abre nova etapa para implementação de plataforma nacional de demanda de medicamentos. Neto Costa.
O ministro Gilmar Mendes, do STF, abriu nesta segunda-feira uma nova fase para a implementação de uma plataforma nacional para centralizar demandas envolvendo o acesso e aquisição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A criação da plataforma faz parte da tese fixada pelo plenário do STF em uma ação que discutiu o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas ainda não incorporados ao SUS. O objetivo é facilitar a análise e resolução desses pedidos, permitindo, se preciso, o controle judicial.
O presidente do STJ nega habeas corpus à influenciadora e bailarina investigada por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC. Ela está presa desde o dia 14 de novembro em decorrência da Operação Plata. Tiago Gomide.
Ela foi denunciada por lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa. Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a prisão preventiva, apontando que ela teve movimentações suspeitas de mais de 15 milhões de reais entre 2014 e 2024 e recebeu valores ilegais. Além disso, estava associada a um líder do PCC, visitando-o na prisão e sendo vista com ele após a recaptura. No STJ, a defesa da bailarina alegou falta de provas, mas o ministro Herman Benjamin destacou que o acórdão do Tribunal Estadual apresentou razões concretas para manter a prisão, como a necessidade de interromper a ação criminosa.
Prefeitos e vices que venceram as eleições municipais de outubro deste ano tomam posse amanhã, 1º de janeiro de 2025. A data está fixada na Constituição. Daniela Ramalho.
Para ser empossada, é necessário que a pessoa eleita tenha sido diplomada pela Justiça Eleitoral. A posse das vereadoras e dos vereadores eleitos não tem data unificada, uma vez que é fixada pela lei orgânica de cada município. A Constituição estabelece que, para os cargos de prefeito e vice-prefeito, é preciso que a pessoa tenha no mínimo 21 anos de idade até o dia da posse. Já para assumir o cargo de vereador, a legislação diz que pode concorrer quem tenha 18 anos completos na data do pedido de registro de candidatura.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou os pedidos de indenização feitos pelos filhos de um homem que morreu após ser atropelado por um ônibus. De acordo com o processo, a vítima estava embriagada quando foi atropelada. Por isso, a oitava turma do tribunal entendeu que a morte ocorreu por culpa exclusiva do pedestre, em virtude do estado de embriaguez. Os magistrados destacaram ainda que a perícia evidenciou que o pai dos autores da ação estava embriagado e, por desequilíbrio, caiu na lateral do ônibus. Assim, o colegiado exclui a responsabilidade civil da concessionária de transporte público. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Feliz Ano Novo e até quinta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores destacam a aprovação de mais de 1.000 propostas em 2024. Na lista dos projetos estão a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial. Rodrigo Pacheco espera para 2025 avanços na reforma do Código Penal e a atualização do Código Civil. E Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que acaba com os supersalários do serviço público. Boa noite. O Senado aprovou mais de 1.000 propostas em 2024, o ano que contou com semanas de esforço concentrado devido às eleições municipais. Na lista dos projetos estão a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial, o pacote do corte de gastos do governo e a criação do mercado de carbono. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou 1.197 propostas em 2024. Foram 408 projetos de lei, 389 requerimentos, 272 projetos de decretos legislativos, 56 projetos de resolução, 17 projetos de lei complementar, 11 medidas provisórias e 7 propostas de emenda à Constituição. A área de infraestrutura lidera com 243 votações. Em seguida estão a social com 133, econômica com 147, educação com 37, meio ambiente com 33, saúde com 27, empreendedorismo com 23, Relações Internacionais com 21, Mulheres com 16, Segurança Pública com 11 e Esporte com 10. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a qualidade do que foi aprovado.
Em relação à produtividade da nossa casa, foi extremamente profícua, não apenas pelo número das proposituras. O importante é observar exatamente o teor, a qualidade do que nós discutimos e do que nós aprovamos. Você identificará, desde a principal delas, que foi a reforma tributária com a sua devida regulamentação.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a pauta ambiental no contexto das mudanças climáticas e citou o pacote de corte de gastos, além de projetos nas áreas de educação e tecnologia.
O novo ensino médio, facilitando a formação dos jovens, que já podem sair do ensino médio com capacitação e preparados para o mercado de trabalho, a regulamentação de inteligência artificial, com isso permite a garantia de direitos autorais, uso de dados pessoais, bem como a inovação.
Outro projeto relevante que já virou lei é o que aumenta a pena para o crime de feminicídio para 40 anos de prisão.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser necessário avançar na reforma do Código Penal no próximo ano. Na avaliação dele, a outra pauta que também precisa ser debatida no Senado é sobre o direito digital, que, segundo ele, é uma realidade da sociedade brasileira, mas que ainda não está incluída no Código Civil. Diante de cenários como esses, Pacheco acrescentou que em 2025 é preciso entregar a atualização do Código Civil. Ele reforçou que tal renovação é importante para o Brasil, pois alcança temas relevantes como a união homoafetiva.
E um ponto que cito como exemplo é a questão da união homoafetiva, que de fato não é possível isso ser acolhido pelo judiciário, acolhido pelos cartórios e na lei civil não se outorgarem os direitos para esse tipo de família ou essa característica de família que é da união homoafetiva. Então, esse é um exemplo de correção da lei civil que evidentemente precisa ser adotado. Eu acho que isso é minimamente civilizatório.
O senador Márcio Bittar, do União do Acre, afirmou que o Brasil vive uma das maiores crises na área da segurança. De acordo com ele, a insegurança e a falta de infraestrutura são um dos responsáveis, inclusive, por prejudicar o turismo no país. No entendimento do senador, a proposta que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil pode piorar a questão da segurança pública.
É óbvio e evidente que o Estado que não controla seu território, que perde
pede poder para a facção criminosa, que pede parte da economia brasileira para a facção criminosa, vai controlar os cassinos? Evidente que não. E é evidente que esses cassinos vão parar, se não todos, mas quase todos, na mão das facções criminosas.
Um projeto de lei em análise no Senado propõe a inclusão do Ligue 180 nos canais de emergência dos celulares. A proposta também trata de punições para quem filmar pessoas em cenas sensuais ou libidinosas sem consentimento prévio. Detalhes na reportagem de Marina Dantas.
O projeto aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital estabelece a obrigatoriedade da inclusão do Ligue 180, que recebe denúncias de casos de violência contra a mulher nos canais de emergência dos aparelhos celulares. A proposta também trata do registro não autorizado de intimidade, com a definição de pena de detenção por até um ano, mais multa para quem registrar, fotografar ou gravar cena sensual ou libidinosa sem o consentimento prévio em locais públicos ou privados, ainda que as vítimas usem roupas que não exponham partes íntimas do corpo. O projeto contou com o voto favorável do relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Entendemos ser importante que disposição sobre essa temática esteja expressamente prevista na lei, que dispõe sobre o número telefônico para atender denúncias de violência contra a mulher, especialmente diante do atual cenário de violência contra a mulher no Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade a pessoas com lúpus e epilepsia. Saiba mais na reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Dados do Ministério da Saúde estimam em 2 milhões o número de brasileiros com epilepsia, sendo um quarto deles em estágio grave, e entre 150 mil e 300 mil pessoas com lúpus, a maioria mulheres. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade para esses dois grupos é uma medida adequada.
Cabe ressaltar que a concessão tanto do auxílio por incapacidade temporária quanto da aposentadoria por invalidez permanece, como na regra geral, condicionada à realização da perícia médica. De forma que a proposição apenas trata de reduzir o ônus suportado pelos portadores das referidas doenças ao isentá-los da carência para fazer jus ao benefício.
O projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o relatório do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, sobre o programa Conecta e Capacita, implementado pelo governo federal para ampliar o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa. A política pública foi avaliada pelo colegiado este ano. Segundo o parlamentar, o programa é alinhado aos objetivos do governo, além de ser adequado à modernização da indústria nacional e ao fortalecimento do ambiente de inovação. Por isso, ele defende maior apoio à iniciativa.
Nós temos, na verdade, um déficit grande em recursos humanos treinados para a TI. E nós precisamos ampliar isso. E o Ministério de Ciência e Tecnologia está tendo um olhar e uma condição para trabalhar nesta direção. Mas isso só não basta. Nós, tanto que fizemos uma indicação, e que deve ser remetida esta indicação ao senhor presidente da República, para que nós possamos dar mais completeza, nós possamos adicionar valor a este programa.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que pode acabar com os chamados super salários pagos a algumas categorias do serviço público, incluindo políticos. A ideia é fazer com que a soma de auxílios, benefícios e salários não ultrapasse o teto do funcionalismo. Repórter Alexandre Campos.
De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, a PEC define que a remuneração mensal dos servidores da União, somada a qualquer outro benefício ou auxílio de caráter indenizatório ou não, como pensão, vantagem pessoal ou vencimento de outro cargo acumulável, não poderá ultrapassar o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pouco mais de R$44 mil. Os limites também valerão para aposentados e pensionistas. Segundo Cleitinho, por causa de interpretações equivocadas das normas vigentes e com a criação de auxílios de caráter indenizatório, uma parcela de servidores públicos recebe salários superiores a esse limite.
O que a gente tem que fazer aqui agora? Que acabar com esses super salários mesmo? Corte de gás, gente, tem que vir também. É dos três poderes. O corte de gás não pode vir só da população. O corte de gás tem que vir daqui, do poder legislativo, poder judiciário. Judiciário e Poder Executivo.
As regras valerão para os municípios, que terão como teto o salário do prefeito. Já no caso de estados e do Distrito Federal, o limite será a remuneração do governador, dos deputados estaduais ou distritais e de desembargador. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
Trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo 2025.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto inclui vacinas para adultos e idosos no calendário de imunização.
Uso de alarme de movimento interno em van escolar pode ser obrigatório.
Secretários de comunicação e de mídias digitais fazem balanço da gestão.
Boa noite. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ressalta as ações realizadas pela Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados sob sua gestão. O deputado cita a modernização de equipamentos, o aprimoramento de transmissões ao vivo e a ampliação do alcance da TV e da Rádio Câmara, em parceria com a Anatel e o Ministério das Comunicações.
Gilmar Tato destaca ainda o aumento da interação com o público por meio das redes sociais e o maior alcance do sistema de comunicação da Câmara nos municípios brasileiros.
Eu procurei, nessa passagem de 2 anos como secretário de comunicação, me interagir com todos os funcionários. Nós tivemos a oportunidade de modernizar ainda mais, né, os equipamentos aqui, teve um aprimoramento das transmissões, democratizar ainda mais o espaço para todos os deputados e deputadas. Nós ampliamos os canais nos municípios, nas câmaras municipais do Brasil, fizemos reuniões do Ministério das Comunicações e procuramos também fazer com que o público interagisse e também nos canais das redes sociais.
A Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais é o órgão responsável por gerenciar os conteúdos distribuídos no portal e nas mídias sociais da Câmara. Há quase 2 anos no cargo, Luciano Dutti, do PSB do Paraná, avalia os avanços alcançados durante sua gestão, com especial atenção ao crescimento do número de seguidores nas plataformas.
Temos grandes avanços sendo conquistados ao longo desses 2 anos, tanto na área da comunicação como das mídias digitais, que tem feito a diferença na avaliação e na presença das ações dos deputados federais em todo o país. Só para vocês terem uma ideia, no Instagram hoje são mais de 230 mil pessoas que seguem a gente no Instagram. No X, mais de 1 milhão de pessoas seguem a Câmara. No Facebook são quase 700 mil pessoas. E no YouTube, hoje estamos aproximadamente com 1 milhão e 200 mil pessoas. E o importante, nenhum assunto que foi colocado é impulsionado pela Câmara. É tudo aumento orgânico que vem acontecendo, é o interesse das pessoas pelos assuntos que transitam aqui na casa. E a gente fica feliz de ver que esse número de seguidores vem aumentando de forma muito significativa.
Luciano Dutti celebra ainda a longevidade e a abrangência do programa A Voz do Brasil.
Tem a questão dos 90 anos da Voz do Brasil, é uma grande comemoração, acho que é a rádio de mais tempo que tem no nosso país, que traz notícia para todo canto que você esteja, no interior, na cidade, você sempre está recebendo notícias da Voz do Brasil e tem milhares de pessoas que acompanham diariamente as notícias aqui da Câmara pela Voz do Brasil.
Previdência.
Projeto de Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, visa garantir que as aposentadorias pagas pelo Regime Geral de Previdência Social sejam reajustadas pelo mesmo índice aplicado ao salário mínimo. O parlamentar explica que o principal objetivo da proposta é evitar a desvalorização dos proventos e a perda do poder de compra.
No decorrer dos anos, essas aposentadorias vêm perdendo o seu valor de compra. A Constituição Federal assegura o direito e a garantia de aumento real para as aposentadorias, para que o aposentado, no decorrer do tempo, não tenha prejuízo nos vencimentos que recebe mensalmente. Então, a nossa lei tem o objetivo justamente de fazer justiça a esses 39 milhões de aposentados.
De acordo com o deputado, o texto busca assegurar uma recomposição justa e efetiva das aposentadorias. A ideia, segundo Ronaldo Nogueira, é fazer valer os preceitos de igualdade e de justiça social que constam no texto da Constituição Federal.
Comissões.
Presidente da Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, pastor Eurico do PL de Pernambuco, faz um balanço positivo do colegiado em 2024. O deputado ressalta que sempre agiu de maneira democrática para garantir o respeito ao processo legislativo.
Na condição de presidente, para mediar as discussões, estivemos aí trabalhando junto aos deputados e muitos projetos passaram pela comissão. Em nossa gestão aqui, chegamos a quase 300 relatorias que passamos para os nossos ilustres companheiros deputados, para que eles pudessem proferir com o seu parecer e ser votado na nossa comissão, para daí seguir o trâmite normal nesta casa. Então a CEPAS é uma comissão que produziu e nós esperamos que possa produzir também mais e mais para o nosso Brasil.
A Comissão de Previdência, presidida por pastor Eurico, debate e vota temas relativos à Previdência em geral, assistência social, regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e assistenciais, direito de família e do menor, além de matérias relativas à família, ao nascituro, à criança e ao adolescente.
Segurança Pública.
Em 2024, o governo federal discutiu com entes federados a construção da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que visa reorganizar e fortalecer o sistema de segurança brasileiro.
José Nelto, do União de Goiás, defende a necessidade de federalizar presídios e melhorar a inteligência policial para combater o crime organizado. Ele também propõe o fim da audiência de custódia e mudanças nas penas para crimes hediondos.
José Nelto acredita que para enfrentar de forma eficaz a criminalidade é essencial garantir um financiamento robusto para fortalecer o setor.
E essa PEC, em parte, é importante porque nós vamos gerar um grande debate, mas ela não é a solução definitiva para a segurança pública. É necessário investimentos, tanto a nível federal, como nas polícias militares e polícia civil, polícia penitenciária e nas polícias de inteligência dos governos estaduais. Não adianta apenas uma boa vontade do governo se não tiver recursos financeiros para bancar a segurança pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, aponta falhas no sistema de segurança pública do Brasil. O deputado lamenta que, apesar de 80% dos crimes terem autoria identificada, a maioria permanece sem resolução devido à falta de cumprimento de mandados de prisão e outros entraves no sistema judicial.
General Girão também critica práticas como a saída temporária e a audiência de custódia, afirmando que tais medidas contribuem para o aumento da impunidade. Segundo ele, uma das soluções para o problema da segurança pública é a ampliação do papel das guardas municipais e a adoção do ciclo completo de atuação para as polícias militares.
O Estado brasileiro, não digo unidades da federação, estados e municípios, eles precisam sim cumprir o seu papel. E para cumprir o papel, com certeza a integração das polícias, o reforço da guarda municipal nas atividades de prevenção, repressão e até investigação também. Porque hoje a investigação ela está limitada praticamente somente à polícia civil. Então nós pretendemos na Comissão de Segurança Pública, que eu já participo já há 6 anos, pretendemos que também a investigação possa ser feita inclusive pela polícia militar, que ele possa fazer o que se chama de ciclo completo, que é fazer a prevenção e repressão e depois do crime acontecido ele faz a investigação e depois apresenta ao juiz, porque isso vai dar mais celeridade à segurança pública.
O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais foi sancionado e já está em vigor. Silvia Wayampi, do PL do Amapá, lamenta o veto presidencial a trecho que determinava que as informações ficassem disponíveis para consulta pública pelo prazo de 10 anos após o cumprimento da pena.
Silvia Wyampi ressalta que a violência sexual deixa cicatrizes permanentes nas vítimas e manter públicas as informações dos estupradores é uma maneira de afastá-los das vítimas, principalmente crianças.
Nós sabemos que instintivamente o pedófilo torna a praticar o crime. Então quem em sã consciência, por exemplo, contrataria para tomar conta dos seus filhos alguém que já foi condenado por pedofilia? Então veja, nós não estamos falando de tráfico de drogas, nós não estamos falando de latrocidas, nós estamos falando de estupro de vulneráveis, de crianças que podem ser assassinadas durante o ato. Obviamente, quem diz que não pode ter o cadastro nunca foi estuprado. Não é normal, não pode ser normal nós continuarmos permitindo que pedófilos continuem agindo contra as nossas meninas.
Transportes.
Um alerta para evitar que crianças sejam esquecidas dentro de vans escolares. É o que prevê um projeto em tramitação na Câmara. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que exige a instalação de sistema de alarme com sensor interno de som e movimento em vans escolares. De acordo com o autor da medida, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, o objetivo do sensor é evitar o esquecimento de crianças nos veículos de transporte escolar. Coronel Meira argumenta que o cenário atual é desesperador. O deputado lembra que em pouco mais de um mês, no final de 2023, duas crianças morreram dentro de vans escolares em São Paulo, depois de serem esquecidas nos veículos. Além disso, cita mais 8 casos de acidentes semelhantes ocorridos entre 2014 e 2023. O relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, concorda que a legislação precisa ser adaptada para evitar essas mortes trágicas de crianças. A comissão aprovou a proposta.
Esse sistema inovador vai mudar a realidade, trazendo mais segurança para as nossas famílias, que infelizmente hoje, pelo que aconteceu recentemente, não tem nenhum tipo de proteção e segurança com relação ao trânsito, principalmente dos escolares.
Ricardo Aires ressalta ainda que a medida é simples e pouco onerosa e vai evitar um risco importante relacionado ao serviço de transporte escolar no Brasil, que, segundo destaca de tão importante, está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. O autor do texto, Coronel Meira, explica que o sistema de sensores vai detectar a presença de criança dentro do veículo por meio de movimento ou da voz. Com isso, será acionado um alarme para que as pessoas em volta ou o próprio motorista sejam alertados e a criança retirada do interior da van. O relator na Comissão de Viação e Transportes também acolheu sugestão de outro projeto para determinar que caberá ao Conselho Nacional de Trânsito regulamentar a instalação de sensores no transporte escolar. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Tramita na Câmara projeto que amplia isenções fiscais para profissionais que usam motocicletas em atividades de transporte de passageiros e entregas. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, explica que a ideia é incluir mototaxistas e entregadores de aplicativos na lista de beneficiados pela isenção do IOF e do IPI, atualmente restrita a taxistas.
Para acessar o benefício, o projeto exige a comprovação da atividade profissional e a destinação exclusiva do veículo para o trabalho. Charles Fernandes acredita que, além de garantir melhores condições a esses trabalhadores, a medida vai beneficiar a economia.
É impossível hoje para os mototaxistas no Brasil fazer e atender as leis municipais que já existem em muitos municípios brasileiros, porque eles já trabalham ali tirando o sustento das suas famílias com o seu trabalho. Dificilmente vai sobrar dinheiro para que ele possa fazer essa troca
da sua motocicleta, vendendo a motocicleta já usada e comprando uma nova. Eu tenho certeza que a indústria vai produzir mais, vai vender mais e com isso o governo vai arrecadar mais. Então essa isenção vai ser muito melhor para o governo, vai dar mais condições para esses profissionais dessa área de mototáxi transportar melhor a nossa população.
Desenvolvimento regional.
Capitão Alberto Neto, do PL, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a venda da mina de Pitinga, no interior do Amazonas, para uma subsidiária de estatal chinesa. O deputado entende que o valor negociado de 340 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões de reais, levanta suspeitas sobre a transação.
Esse valor ela arrecada em um ano, então já mostra uma suspeição nessa venda. Quando você vai olhar os metais preciosos que são produzidos na mina de Pitinga, são metais extremamente estratégicos para a indústria nacional. Por exemplo, o minério de terras raras. A China é responsável por 70% da produção do minério de terras raras. Com agora a aquisição da mina de Pitinga, ela vai praticamente ter um monopólio da produção desse minério. E isso mexe com a geopolítica mundial. Ela pode colocar o preço que ela quiser. E esse minério é importante, como eu falei, na produção de vários materiais tecnológicos que são essenciais na produção de vários países. Tem estanho, tem nióbio, tem zinco, tem tântalo. São minérios extremamente estratégicos. Então essa venda, de maneira suspeita, precisa ser investigada.
Na opinião de Capitão Alberto Neto, a venda da mina de Pitinga fere a soberania nacional. Ele informa que o requerimento pedindo a criação da CPI deve ser apresentado no primeiro semestre de 2025.
Saúde.
Vacinas contra pneumonia e herpes zóster podem entrar no calendário de imunização a partir do que prevê proposta em debate na Câmara, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão da Câmara dos Deputados, que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa, aprovou um projeto que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15 valente e contra a herpes zóster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso. A vacina pneumocócica 15 valente previne casos de pneumonia e meningite causados pelo pneumococo. Já a herpes zóster é causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora na infância e pode ficar latente no organismo por longos períodos e ressurgir por meio de novas lesões dolorosas pelo corpo. A vacina previne o desenvolvimento da doença. O relator na comissão, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, citou dados como 600 mil internacionais pelo SUS ao ano por pneumonia adquirida na comunidade e influenza. Outro dado apresentado por ele foi uma média de 70 mil novos casos de herpes zóster por ano entre 2019 e 2023.
A inclusão das vacinas no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso é essencial para garantir o acesso igualitário à imunização. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, representando cerca de 15% da população total. As vacinas pneumocócica conjugada VPC15 e contra a herpes zóster são fundamentais para proteger esse grupo vulnerável contra as doenças que podem ter impactos devastadores em sua saúde e qualidade de vida.
A proposta que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15 valente e contra a herpes zóster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso ainda precisa ser avaliada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Relações Exteriores.
Carla Zambelli, do PL de São Paulo, está preocupada com a situação política e social da Venezuela, destacando o que chamou de narcoditadura de Nicolás Maduro. A parlamentar alerta que a crise humanitária no país vizinho impacta diretamente a segurança pública no Brasil, especialmente na região de fronteira.
Na fronteira com a Venezuela, onde essa entrada é maior, das audiências de custódia, a cada 10 audiências de custódia, 7 são de venezuelanos. Então nós estamos enfrentando um problema de emergência de saúde pública com relação à Venezuela. Então nós temos que estar mais atento a tudo isso e pressionar, principalmente o presidente da República, que até hoje não se pronunciou pró Edmundo Gonçalves, que venceu as eleições e recebe esse narco-ditador no nosso país, algo que a gente não deve ter no nosso país. Então, tenho feito ações para a gente poder minimizar esse problema com o terrorismo em todo o Brasil.
Carla Zambelli também alerta para os acordos entre Venezuela e Irã, país que, segundo ela, financia grupos terroristas. A parlamentar considera um erro o governo brasileiro manter acordos diplomáticos com países ditatoriais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite e um feliz ano novo para você.
A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Boas festas e feliz ano novo para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.